Estamos mais uma vez no capítulo 15 de Gênesis. Esse é um grande capítulo, grande não no tamanho, mas na importância. Estamos falando sobre uma aliança, uma promessa que virou aliança. Hoje nós vamos falar sobre a cerimônia da aliança. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque isso é algo tremendo, de importância tremenda para todo o plano de Deus, de redenção, Deus começando com Abraão, Deus desenvolvendo um relacionamento com Abraão, e agora nós estamos na parte da cerimônia mesmo, em que Deus vai firmar uma aliança e Ele vai fazer toda uma cerimônia para essa aliança. Vamos orar, pedir ajuda do Senhor nessa hora. Ok, então temos falado que em Gênesis 15 tem duas partes. A primeira parte é quando Abraão reclamou com Deus que não tinha filho, e Deus falou que ele ia ter um filho biológico, um filho, não ia ser um servo, não ia ser um sobrinho, não ia ser outra pessoa, ia ser um filho dele mesmo, e ainda mostrou as estrelas do céu, e ele teve uma experiência assim de só pela palavra de Deus e por aquilo que Deus estava mostrando para ele, ele acreditou. E foi uma frase assim fundamental que vemos três vezes no Novo Testamento, que ele creu em Deus e que aquilo serviu de base, né, de aceitação. Nós entendemos justiça muitas vezes como uma palavra teológica, mas para Deus e para nesse contexto, era assim, Abraão estava numa relação certa com Deus e ele tinha uma base suficiente para avançar no relacionamento. A gente compara isso muito com namoro para casamento. Se há uma relação correta, se há uma relação boa, se para ambas as partes a relação é confiável, então os passos podem ser dados para o casamento. Então, versículo 6, Gênesis 15, 6, quando Abraão creu, confiou no Senhor, então isso deu base para que pudesse haver um avanço. E nós temos visto que Deus sempre falou com Abraão a respeito de um plano lá na frente, abençoar todas as famílias da terra, mas no momento dele, no presente dele, Deus estava falando sobre uma terra e uma descendência. Então a primeira parte do capítulo é sobre a descendência, que logicamente não ia ter valor nenhum ter uma terra, uma herança sem descendência. Mas depois de falar com Abraão sobre a descendência, Deus, não foi nem uma pergunta de Abraão, mas e aí, essa terra onde estou, eu não tenho posse dessa terra, como é que vai ficar? Ele perguntou isso depois, mas no versículo 7, Deus falou com Abraão assim: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então, depois nós vamos voltar nessa folha aqui, que fala sobre a cerimônia da aliança, mas vamos só lembrar aqui, nós vamos toda a discussão e a formação da aliança, o contrato da aliança, vai falar sobre esses aspectos aqui. Isso aqui não é um mapa, é só mais ou menos para ter uma ideia. Deus fala com Abraão no versículo 7 que ele é o Senhor que tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Então, Ur ficava mais para o Oriente. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e trouxe para Canaã. Então, e essa frase, ela tem o mesmo padrão de uma frase que é muito repetida na Bíblia, que depois Deus, quando fala com Israel como nação, ele fala que ele é o Senhor que tirou Israel do Egito. Porque o que vai acontecer aqui? Deus tirou Abraão e trouxe para Canaã. Nesse capítulo mesmo, Deus vai mostrar para Abraão que a descendência dele vai mudar, vai sair da terra e vai para o Egito e vai ficar lá 400 anos. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus, veio para Canaã, eles, a descendência, lá na frente em Gênesis, né, a descendência de Jacó, vai para o Egito, vai ficar lá durante 400 anos, e depois Deus vai tirar a descendência que já se multiplicou e virou um povo numeroso, e vai para... Deus vai tirar da escravidão, eles vão se tornar escravos, e vai tirar da escravidão e vai levar para Canaã. E aí, essa mesma frase que Deus está falando com Abraão vai ser repetida muitas vezes nos livros de Êxodo em diante e até nos profetas, porque lá na frente ainda, o povo de Israel foi para o cativeiro e Deus vai trazer de volta. Isso já aconteceu uma vez, já foram dispersos outra vez, e nós vivemos numa época em que o povo de Israel, não todo o povo, mas uma boa parte do povo já está na terra de Israel mais uma vez. Então, Deus se apresenta como o Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Depois vai ser o Deus que tirou Israel do Egito. Então, antes de prosseguir mais na cerimônia, sobre a descrição da cerimônia dessa aliança que Deus fez com Abraão, eu quero só frisar essa frase, porque ela é muito importante para a gente entender o plano de Deus. Deus tira de um lugar e leva para outro. Isso tem um sentido aqui na história de Abraão e do povo de Israel, tem um sentido literal. E até hoje tem um plano de Deus específico para a terra que Deus deu para Abraão. Esse contrato, essa aliança que nós vamos estudar hoje, é um contrato que está em vigor, é um contrato que vale até hoje, que é um contrato de terra, é um contrato de que Deus deu essa terra, passou a escritura dessa terra para Abraão e sua descendência. Isso tem um significado muito grande, mas tem um significado espiritual também, porque nós fomos tirados, como dizem Colossenses 1, nós fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor. Então veja só, seja Ur dos Caldeus para Canaã, seja Egito para Canaã, quando Deus redime, quando Deus separa um povo para formar o seu reino na terra, ele tira de um lugar, pode parecer muito óbvio o que eu estou falando, mas é importante entender, porque a igreja em grande parte só entendeu a primeira metade, que Deus tira. Mas nós não temos entendido nem para onde nós estamos indo, nem quando. Às vezes nós pensamos, Deus me tirou do mundo e agora estou indo para o céu. Mas o objetivo de Deus é estabelecer o seu reino na terra, e não é só um transporte para depois da morte que eu vou para o céu. O que Deus está falando aqui e o que Deus continua falando em Colossenses e em tantos outros lugares, no Novo Testamento também, é que Deus tem um reino, e nós fomos tirados, e a palavra igreja, eclésia, significa tirados para fora. Só que, como eu disse, muitas pessoas só têm a parte de ser tirados, eles não têm a parte de entrar. E eu só queria ler com vocês, Eu vou ler dois textos. Essa parte não é o nosso assunto principal, mas então eu não vou ficar muito tempo nisso, mas vamos ver em Êxodo 6, quando Moisés leva uma palavra de Deus para o povo que estava no Egito. Em Êxodo 6, versículo 6, fala assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido, com grandes juízos, vos tomarei por meu povo, eu vou pular aqui, versículo 8, e vos levarei à terra acerca da qual jurei dar a Abraão Isaac e Jacó, e vos la darei por herança. Então aqui nós temos muito claro, o povo está no Egito nesse momento, Deus enviou Moisés para falar com o povo: olha, eu vou tirar vocês, não é só tirar da escravidão, libertar de uma prisão, por exemplo, mas eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra. E eu quero deixar que nós vamos sempre já falamos bastante, vamos continuar sempre enfatizando, porque para a igreja gentílica, para a igreja que não tem essa... Nós não temos no nosso sangue essa coisa de ter uma terra prometida por Deus. Os judeus, durante toda a história, na dispersão, como Daniel, eles abrem a janela para Jerusalém, eles oram para que realmente Deus restaure, para que eles possam voltar para a terra. A terra tem um grande significado. Às vezes, a maioria das vezes, os próprios judeus, o próprio povo de Israel, não entendia o significado dessa terra. Mas essa terra que Deus está prometendo, ela tem um grande significado, e aos poucos a gente vai sempre procurando um entendimento maior sobre isso. Mas eu quero destacar, quero salientar o fato de que se Deus tira o povo do Egito, se Deus tirasse Abraão de Ur dos Caldeus e não levasse para a terra prometida, seria uma operação incompleta, seria algo, não seria, seria uma coisa muito incompleta. Veja só o que ele fala em Deuteronômio 9, vamos ver, Números 14, acho que é o texto onde nós vamos ver isso com mais clareza. Números 14 foi quando a história dos espias e o povo ficou com medo de entrar e Deus estava querendo julgar o povo e destruir o povo ali, como ele falou de fazer isso no Monte Sinai. E no versículo 13, Números 14, 13, Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Então, lembre assim, isso aqui se o povo estava no deserto, já tinha saído do Egito, e agora Deus estava muito bravo por causa da incredulidade. Segunda vez que Deus falou assim: olha, não dá para aguentar, esse povo não quer me seguir, não quer acreditar, não quer confiar em mim. Mas Moisés está intercedendo e fala assim: olha, os egípcios sabem que o Senhor tirou o povo do Egito. E eles contarão aos moradores dessa terra. Eles têm ouvido que o Senhor está no meio desse povo. Versículo 15: se fazes perecer este povo como a um só homem, as gentes ou os povos que ouviram a tua fama dirão: o Senhor não pôde introduzir esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. O que Moisés está dizendo na oração? Se o Senhor tirou do Egito, que foi uma coisa espetacular, pragas e abrindo o Mar Vermelho, milagres, mão poderosa, Deus fez algo tremendo para tirar o povo do Egito. Mas se ele não levar o povo a entrar na terra prometida, não tem valor. E isso eu quero que permaneça no nosso coração. Se Deus nos tirou do reino das trevas, do reino de Satanás, mas se nós não entrarmos, e isso não é só crer em Jesus e ser salvo, porque a terra significa algo muito mais do que quando o povo de Israel, eles celebraram a Páscoa no Egito, foram para o deserto. Eles eram povo de Deus, tinham sido resgatados. Se eles não entrassem na terra prometida, não seria uma redenção completa. Então, eu vou parar aqui nesse tema, assim, é muito importante, mas vamos voltar para Gênesis 15, para dar sequência, então, na aliança que Deus vai firmar. Eu só queria que ficasse bem claro que essa frase que Deus fala em Gênesis 15, 7, que Deus é o Deus que tirou de Ur dos Caldeus com uma finalidade de levar Abraão para a terra prometida. Abraão já está na terra prometida, mas a terra prometida não pertence a ele. Ok? Então, versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Se eu não tenho nada, eu estou aqui vivendo como peregrino, estou aqui na terra, mas eu não tenho possessão. Como é que eu vou saber? Assim como ele perguntou do filho, como é que eu vou ter um filho se os anos vão passando, estou ficando mais velho, e como é que vai ser? Deus falou assim: não, vai ter um filho. Quando ele perguntou da terra, Deus então falou: agora eu vou dar a você algo concreto. Eu vou dar a você, eu vou fazer uma cerimônia. Esta cerimônia vai ser um selo, vai ser algo que vai garantir que a terra será sua. Então, nós queremos agora daqui para frente, nessa aula, focar nessa cerimônia. Queremos realmente que o Espírito Santo nos ajude a entender. Então, deixa eu voltar aqui para essa folha aqui da cerimônia, porque essa é uma cerimônia muito ímpar, assim, para nós, né? Parece que para a cultura deles, acho que não era algo tão desconhecido para Abraão. Para nós é uma coisa estranha. Na Bíblia menciona esse tipo de cerimônia apenas duas vezes, aqui em Gênesis 15 e lá na frente em Jeremias 34. Então, só duas vezes na Bíblia faz menção desse tipo de cerimônia. A Bíblia fala muito sobre aliança, como nós sabemos. A Bíblia é cheia, é um dos grandes temas da Bíblia. Aliança, nós estamos procurando entender, nós queremos uma compreensão mais profunda. Nós sabemos que Deus faz aliança, sabemos que uma aliança é um contrato, é um acordo, é uma ligação, mas isso aqui é de importância fundamental, é muito importante entender o que é uma aliança. Mas vamos seguindo aqui, depois a gente podemos continuar falando sobre o que é realmente uma aliança. Mas vamos entender essa história. As narrativas, as histórias na Bíblia são muito significativas, e essa aqui é uma história de como Deus, o Deus invisível, o Deus soberano, o Deus criador, fez uma aliança com um simples mortal, um homem chamado Abraão. Só mais uma coisa para dar o contexto, né, aqui na Bíblia, de alianças. Quando nós temos um estudo aqui que meu pai fez, acho que ele se baseou também em outros irmãos que fizeram o mesmo tipo de estudo, existe um estudo chamado Sete Alianças na Bíblia, seis alianças no Antigo Testamento e depois a nova aliança em Jesus Cristo. Então, nessas seis alianças que Deus fez no Antigo Testamento, aqui no capítulo 15 de Gênesis, já é a quarta das seis alianças. Então, só aqui no livro de Gênesis temos as primeiras quatro alianças. A quinta é a aliança que Deus fez com Israel como nação por meio de Moisés, e a sexta é a aliança de Davi. Mas quais foram as primeiras três? Então, só para a gente situar que aqui já é a quarta aliança, e nós sempre temos um entendimento de que Deus não está fazendo, mudando, tentativas, como nós, né? Nós tentamos uma coisa e não dá certo, tentamos outra coisa. Não, Deus tinha algo planejado, e as alianças, as sequências de alianças não são alianças que desfazem as anteriores. Elas constroem em cima, são ampliações. Mesmo a nova aliança em Jesus não desfaz as alianças anteriores, né? É um grande assunto que a gente não vai tocar agora, mas quais foram as primeiras três alianças? As primeiras duas alianças foram feitas com Adão. Uma antes da queda e outra depois da queda. Essas duas alianças seriam o que, que Deus deu, qual foi o acordo que Deus fez com Adão antes do pecado. Então essa foi a primeira aliança, que nós chamamos a aliança edênica, né, do Jardim do Éden. A segunda aliança foi a aliança que Deus fez com Adão depois do pecado. Deus colocou algumas condições, olha, vai ser assim, assim, assim. Então é adâmica. Então a primeira é edênica, a segunda adâmica. Estas duas primeiras alianças, elas não são chamadas de aliança na Bíblia. Então não vemos a palavra aliança. Deus não falou assim, agora eu estou fazendo uma aliança. Aliança edênica, principalmente, que era assim, o que, que Deus tinha falado, o que, que Deus falou com Adão, qual foi o mandato que ele deu, qual foi a base do relacionamento, quais foram as normas que norteavam o relacionamento de Adão e Eva com Deus, mas não é chamado de aliança. Então, nós temos essas... nós podemos chamar de aliança, mas não, esse nome não é usado. Então, a terceira aliança foi a aliança com Noé. Essa foi chamada de aliança. Gênesis 9, aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Ele fez com Noé, mas era uma aliança feita através de Noé para toda a raça humana. Inclusive é chamado de uma aliança universal. Então é uma aliança, assim, as condições, as coisas que Deus colocou sobre a raça humana, sobre toda a raça humana depois do dilúvio. Aí Deus falou assim, estou fazendo uma aliança, colocou o arco-íris no céu como símbolo da aliança. Mas aí nós chegamos aqui, a aliança com Abraão é a primeira aliança de redenção. Porque a aliança de Deus com Noé não foi uma aliança de redenção. Deus não estava mostrando como ele iria recuperar a humanidade que tinha caído. Então a primeira aliança em que Deus começa a desenvolver seu plano de redenção para toda a humanidade é essa aliança aqui. Então só para a gente também ter um pouquinho de contexto aqui. Então, essa aliança que Deus fez com Abraão já tem mais ou menos 10 anos, né, que Abraão está na terra de Canaã. Deus, uma das coisas que nós temos já mostrado é que Deus vai construindo um relacionamento. É como um namoro, que você não fala em casamento no primeiro dia do relacionamento. Então Deus foi edificando, ele foi construindo uma relação com Abraão. Abraão, se ele já sabia quem era Deus, ele não sabia quase nada ou nada sobre Deus. Então Deus foi construindo um relacionamento com ele. Então no capítulo 15, depois desses anos, né, de Abraão fazendo altares, Abraão passando em algumas provas. Então, agora chegou a hora, sim, que Deus falou umas coisas com Abraão. Abraão falou algumas coisas com Deus. Abraão creu em Deus, no versículo 6. E agora Deus está dizendo, eu posso fazer uma aliança com você. Então, aí, quando Abraão pergunta no versículo 8, como vou saber que hei de herdar essa terra? Deus falou assim, eu vou dar uma garantia para você. Não era um papel, não era um documento, mas era uma cerimônia. Para ele saber que ele teria um filho sobrenatural, um filho da promessa, Deus não deu, ele mostrou o céu, as estrelas no céu, mas ele não deu uma garantia. Agora, quando ele perguntou sobre a terra... E isso é porque, assim, a terra, como nós sabemos hoje, no século 21, a terra, ela é discutida. O povo de Israel ficou fora da terra durante 2000 anos. Quando eles saíram do Egito com Moisés, tinha um outro povo, como nessa época de Abraão, tinha os cananeus morando lá. Então, como que eu vou saber que eu vou ter essa terra? Tem outros povos aqui. E Deus falou, então, eu vou fazer uma cerimônia e você vai saber que realmente eu estou fazendo um contrato com você. Como eu disse, esse tipo de cerimônia, pelas pesquisas dos arqueólogos, era conhecido, talvez não exatamente igual, mas algo bem semelhante. Então, esse tipo de cerimônia não era uma coisa desconhecida. Mas como que funcionava, então? Versículo 9, Deus falou com Abraão, quando ele perguntou, como eu vou saber? E Deus falou assim, então você vai pegar uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. E uma rola e um pombinho. Então, 2 aves e 3 animais. São exatamente, é interessante a escolha aqui, porque eram exatamente esses animais que o povo depois usaria como sacrifícios. Né? O gado, né? Novilha, né? Seja bezerro, ou novilha, ou vaca, ou boi. Então, as vacas, né, o gado, podia ser usado como sacrifício, as cabras, cabritos e cabras, e as ovelhas e carneiros. Então, eram esses 3 tipos de animais que eles usavam como sacrifício. Então, ele pegou de cada. E também as aves também eram usadas também como sacrifícios. Então, ele falou assim que era para tomar esses animais. Se Abraão já sabia como que ele ia fazer, nós não sabemos, mas ou se Deus deu depois a instrução. Mas, versículo 10, Abraão seguiu as instruções, ou sabia já como fazer. Ele pegou todos esses animais e partiu no meio, ou seja, matou, né? Matou os 3 animais maiores, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Ou seja, ele fez, né, de cada um desses animais, ele matou e cortou o animal ao meio e colocou um caminho entre as metades, né? Então tinha a metade, as 2 metades da novilha, as 2 metades da cabra e as 2 metades do carneiro. As aves, não fica muito claro o que, que ele fez, porque ele não partiu as aves, né? Então ele tem esses animais e esses animais formaram um caminho no meio, né? Então o normal, esse tipo de cerimônia era para as duas partes da aliança, né? Que é Deus e Abraão. Se fossem 2 homens, 2 pessoas, as 2 pessoas que estivessem fazendo uma aliança teriam que passar no meio desses animais. Depois nós vamos até dar uma olhadinha em Jeremias 34, onde ele mostra assim, que eles usaram esse mesmo tipo de cerimônia, e a ideia era que a cerimônia da aliança era algo tão sério que se qualquer um dos 2, das 2 partes, fosse infiel à aliança, quebrasse a aliança, então a pena seria a morte como dos animais. Então essa era a ideia, não era uma brincadeira, né? Imagine hoje uma cerimônia de casamento, em vez de toda a cerimônia que nós temos, né, hoje, festas e cerimônias bonitas e tal, imagine assim um casal, né? Você quer casar, nós vamos fazer uma aliança de casamento, então a cerimônia é passar no meio desses animais partidos. Então os 2 vão, né, fazer uma entrada para a cerimônia de receber o casamento, de serem reconhecidos como casados. Eles passam no meio desses animais, que era uma coisa horrível de se ver. Quem que ia querer olhar para isso, muito menos passar no meio? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é que essa cerimônia era para ser, a ideia realmente era para ser uma coisa muito, eu coloquei marcante, mas assim era uma coisa que assustava. Talvez eles tinham mais estômago para ver assim esses animais mortos e o animal partido no meio, mas claro que era uma cena impactante, uma cena horrível, né? Então era algo assim para marcar. Então a primeira coisa que Deus está usando isso, mas como eu falei, assim, era um costume, mas a primeira coisa assim era para isso aqui vai ficar gravado. Acho que mesmo para eles era uma cena chocante, era uma cena muito forte. Então era para ser uma cena que ficasse gravada, né? Hoje nós filmamos, nós temos outras maneiras de lembrar de uma cerimônia, mas isso era para ficar gravado na memória deles para sempre. Okay? Então Deus falou assim: quer fazer, você quer uma garantia, você quer saber como que você vai saber que a terra é sua? Então você vai passar, nós vamos fazer essa cerimônia e você nunca vai se esquecer dela. O que aconteceu então? Abraão então preparou o cenário, né, que Deus mandou, então ele partiu os animais. Colocou, né, as duas partes de cada animal e um caminho no meio. E aí, versículo 11, enquanto ele estava esperando Deus, né? Deus falou assim, ó, prepara, lembra como Jesus falou com os discípulos? Vá em tal lugar, você vai encontrar um homem, ele vai te mostrar uma sala para fazer a Páscoa, então prepare, Jesus deu as instruções para os discípulos prepararem uma mesa da Páscoa, ou o próprio povo de Israel no Egito. Deus deu instruções: olha, vocês vão preparar a mesa, mas depois alguma coisa vai acontecer. Então Deus falou com Abraão: prepare esses animais. A partir dali, Abraão já não sabia mais o que ia acontecer. E aí nós temos essa cena. Também bastante chocante, que Abraão está ali com esses animais, tudo preparado, e Deus não aparece. Deus não apareceu. Nós não sabemos que hora era, porque certamente era durante o dia, porque depois, daqui a pouco, vai falar, versículo 12, fala ao pôr do sol. Então, Abraão preparou todo esse cenário. Com esse sangue, esses animais, né? Essa situação, essa cena é bem horrível. E aí Abraão ficou esperando. Agora, os animais mortos ali atraíram o quê? Aves de rapina, urubus, aves que queriam pegar esses animais e comer sua carne, aves de rapina. Então, que Abraão tinha que fazer? Então, nós temos todo um assim, uma sequência de coisas chocantes e bastante, assim, não era um cenário muito fácil, não era um cenário, não era um cenário fácil nenhuma experiência fácil de ter. Não é uma cerimônia de casamento como nós poderíamos imaginar. Então, Abraão ficou lá enxotando, né? Vigiando. Abraão tinha que vigiar. E isso fala bastante, assim, as aves de rapina sempre falam de juízo, talvez representem ou forças de Satanás ou mesmo as nações. Deus estava com essa experiência. Deus estava mostrando para Abraão que o caminho. Deixa eu voltar aqui mais uma vez, aqui para a gente ver assim, esse caminho. Deus, por isso que eu comecei falando assim, Deus tira de um lugar para levar para outra. Abraão já tinha feito o percurso de Ur dos Caldeus até Canaã, mas a terra não era dele. Então, quando Abraão perguntou para Deus, como vou saber? Deus não só vai fazer uma cerimônia. Não só ele vai dizer, vou te dar uma garantia, mas Deus também vai mostrar um pouco para Abraão como que vai ser esse processo da descendência de Abraão, né, realmente possuir, tomar posse dessa terra, não seria um processo fácil. Então, quando quando eles iam sair do Egito e ir para Canaã, é um processo que ia ter bastante dificuldade. Deus está mostrando, você já está em Canaã, mas daqui a pouco, né, Deus vai mostrar para ele que a descendência vai sair da terra e para voltar vai ser um processo difícil. Então, a primeira coisa que Deus mostrou para ele é assim: você tem que preparar os animais, mas você também vai ter que vigiar. Você precisa não deixar que as aves de rapina venham e consumam, porque depois como é que Deus vai fazer a aliança? Então, eu não sei exatamente quais seriam as aplicações aqui, mas a ideia é que tem muitos ataques. Tem muitos ataques. O processo, nós temos uma ideia assim, muito assim: eu aceito Jesus e já estou com minha passagem garantida para o céu. E não estou dizendo que isso não seja verdade. Mas o que eu quero dizer é que a aliança que Deus faz conosco, com a humanidade, com as pessoas, com o seu povo redimido, a aliança que Deus faz gera um processo, não é uma coisa imediata. O homem caiu, a situação da humanidade é grave, é gravíssima, e Deus está mostrando, tem um plano de salvação. Para o plano de redenção completa, para o plano que Deus quer, ele precisa dessa terra. Essa terra que Deus está dando para a descendência de Abraão não é para eles. Não é para eles, tanto é que depois Moisés vai mostrar para vocês: essa terra não pertence a vocês, essa terra é do Senhor, por isso vocês não podem fazer com ela como vocês querem. Mas eu estou dando essa terra, ela foi dada para os descendentes de Abraão, mas para que a descendência pudesse fazer parte de um plano de Deus de redimir toda a terra e toda a humanidade. Então, esse processo, por isso que ele vivenciou várias coisas aqui. Então, vejamos aqui. Um cenário já é muito chocante: sangue, animais partidos e tal, e isso mostrando que a consequência é muito séria. A segunda coisa aqui é que a indicação é que o processo vai ser tenebroso, vai ser de sofrimento. Então, a primeira coisa é que ele fica enxotando as aves de rapina, mas no versículo 12 tem mais uma etapa aqui, isso tudo antes da cerimônia propriamente dita. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então, por um tempo ele estava conseguindo vigiar, mas depois chegou um momento que ele não conseguiu mais, ele sucumbiu ao sono, mas não era um sono de descanso, não era um sono gostoso, era um sono pavoroso, era um sono em que ele sentiu densas trevas. Então, aqui ele passa por uma situação, pode até fazer um paralelo, que para Deus criar Eva, Adão caiu num sono profundo e Deus tirou uma costela e fez a mulher. Mas isso aqui, eu tenho a impressão que mesmo que fosse um sono e ele sofreu uma cirurgia, né, nesse momento, mas assim, não fala nada sobre esse sono ter sido uma coisa ruim para Adão. Agora aqui, essa descrição de pavor e densas trevas, a Bíblia fala muito sobre essas trevas representam morte. Então você tem vários lugares que falam sobre isso. Acho que eu vou ler um rapidamente aqui no livro de Jó. Jó capítulo 10. A gente poderia mostrar vários textos na Bíblia que falam, que mostram assim, que o lugar da morte é um lugar de trevas, né? Jó 10, versículo 20 diz o seguinte: não são poucos os meus dias, cessa e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá para o lugar de onde não voltarei, que é a morte, para a terra da escuridão e da sombra da morte, para a terra escuríssima, como a própria escuridão, terra de sombra da morte e desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Então aqui ele enfatiza muito assim, que a morte é um lugar de trevas, é um lugar de escuridão. E tem tantos outros textos que vão reforçar essa imagem, né? Então Abraão, na verdade, ele está experimentando, ele está sentindo um gosto da morte. Ele tem um sono, mas é um sono que representa a morte para ele. E Deus está mostrando, assim, pelas aves e por esse sono de morte, Deus está mostrando para ele que é um processo tenebroso. É, não será um processo fácil. Isso não é uma coisa assim de que é pronto, crie e já entrei na minha herança. E como nós sabemos, o caminho entre o Egito e a Terra Prometida passa pelo deserto, passa por momentos difíceis, muitos não passaram na prova. Então, essa aliança, Deus está falando assim, eu vou dar para sua descendência. Isso aqui você vai ter uma garantia, mas eu estou avisando, o processo não é muito fácil, ok? O outro aspecto, então, aquilo que já falamos, passar por esses animais indicava que a aliança que estava sendo feita era uma aliança séria. Voltando para um casal que está fazendo a aliança do casamento, é como se eles passassem no meio desses animais, e o que eles estariam dizendo um para o outro é: nós estamos assumindo uma aliança, e a natureza dessa aliança é: se um for infiel, vai acontecer como aconteceu com esses animais, vai acontecer a morte. Então é um compromisso sério. Quantos casamentos hoje estão assumindo um compromisso tão sério como esse? Mas a ideia de uma aliança, mesmo para outros povos, mas Deus estava fazendo isso com Abraão, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é assim, vamos fazer um acordo, se eu não gostar amanhã, desfaz. Não, assim, por isso que Deus esperou 10 anos aqui dentro da terra e do tempo dele com Abraão, Deus esperou 10 anos para chegar nesse ponto. Então, é a nossa aliança com Deus, na nova aliança, nós não temos que esperar 10 anos para fazer o nosso compromisso com Jesus, mas o que eu quero mostrar é que a aliança é algo que cresce, é um relacionamento, não é uma doutrina, não é fazer uma oração e ter uma garantia que vai para o céu. Tem tudo isso. Jesus escreve nosso livro, nosso nome no livro da vida, mas a aliança com Deus é algo que tem a ver com o plano dele, é algo que tem a ver com a redenção da humanidade. Nós não fomos salvos para individualmente recebemos uma garantia de vida eterna. Nós somos salvos para fazer parte de um grande propósito, e esse processo da aliança tem alguns momentos, tem algumas etapas que são até difíceis. Agora, nós vamos ter uma grande alegria por saber que o próprio Deus é quem assumiu essa parte. Então, vamos continuar aqui. Então Abraão tem um sono profundo, mas um sono apavorante, e aí Deus dá a Abraão uma profecia, e aqui também assim é algo muito raro, esse tipo de profecia é muito raro na Bíblia, porque aqui Deus faz uma previsão, Deus dá para ele uma quantidade de tempo. Então ele diz o seguinte, versículo 13, então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Versículo 15. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Então, o que, que Deus falou com Abraão? Deus falou várias coisas aqui. Primeiro, ele falou, eu não gostaria de estar no lugar de Abraão nesse momento, porque essa profecia foi muito pesada para ele. Deus estava dizendo, os seus descendentes vão ser escravos, eles vão ser levados para o Egito, e eles vão ser submetidos à escravidão, à opressão, eles vão viver uma vida terrível, e não vai ser por pouco tempo, vai ser por 400 anos. Depois, a gente analisando a história, eles não foram escravos durante todo esse período, mas eles ficaram no Egito por 400 anos. Então, essa profecia, ele ficou sabendo que a descendência dele ficaria no Egito por um longo período, 400 anos. Então esse é o primeiro ponto, né? 400 anos, vai passar pela escravidão. A segunda coisa é que a história vai terminar bem, então no fim Deus vai julgar a nação e eles vão sair com muitos bens. Isso aconteceu de fato, né? Que eles pediram emprestado as coisas para os vizinhos e eles puderam levar muitos bens, né? Como pagamento atrasado de todos os anos que eles serviram lá. Então, tem o aspecto do tempo longo de escravidão, mas tem a certeza de que no fim vai haver um juízo sobre a nação que fez esse mal para eles e eles vão receber uma grande recompensa. Então, isso também faz parte da profecia. E depois Deus fala com Abraão que ele, Abraão, não vai entrar nisso. Abraão não vai para o Egito, não vai fazer parte desse tempo de escravidão, ele vai morrer em paz. Versículo 15, tu, porém, irás para os teus pais em paz. Essa palavra paz, como nós sabemos no hebraico, é shalom, é a primeira vez que aparece na Bíblia aqui. No versículo 16, na quarta geração, que são os 400 anos, voltarão para cá, que Abraão estava na terra de Canaã, então eles vão voltar para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Então foram essas quatro coisas, que foi uma revelação muito grande que Deus deu para Abraão, isso que não é comum. Poucas vezes na Bíblia, poucas vezes na história, Deus dá tempo. Normalmente nós não sabemos o tempo. Nós não temos previsões muito exatas do tempo que vai levar para muitas coisas. Então é raro. No livro de Daniel tem previsões de tempo, tem as 70 semanas, principalmente, né, mas mesmo as previsões que Deus dá de tempo, esses 400 anos, Deus não falou exatamente quando que esse relógio dos 400 anos ia começar. Eles vão ficar no Egito 400 anos. Ele não sabia se isso ia acontecer no tempo de Isaac ou de Jacó, né, do filho, do neto. Ele não sabia. Então, Deus dá alguns períodos de tempo. Isso é importante para nós. É importante, por exemplo, saber que vai ter um tempo de tribulação no fim, tem uns períodos de 3 anos e meio, uns períodos de 7 anos. Então, mas tem um tempo determinado. Isso vai acabar. Isso não vai continuar. Eu prefiro os 3 anos e meio do que os 400 anos de escravidão. Mas existem tempos, Deus dá algumas diretrizes, algumas cronologias para a gente entender como qual vai ser a duração? Nós não temos todas as indicações, não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar, tem várias coisas que nós não sabemos, mas isso não significa que Deus não queira mostrar, até para nos dar esperança e para a gente se preparar. Então, existem alguns momentos em que Deus dá uma clareza sobre o tempo que vai durar uma certa coisa, né? Quando o povo de Israel não quis entrar na Terra Prometida, Deus também deu um tempo, 40 anos. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Então, esse tempo, 70 anos de cativeiro, Deus dá alguns limites de tempo, porque é para a gente saber e é para a gente se preparar, e isso também faz parte do tempo do fim. Isso não é só coisa de outras gerações. Deus deu algumas profecias bem interessantes no livro de Daniel, que nós não entendemos plenamente ainda, mas eu creio que Deus vai revelar, porque essas profecias de um tempo determinado vão nos ajudar a suportar os tempos difíceis, essas noites difíceis, né, que Deus também mostrou para Abraão. Então isso tudo faz parte. Então, Deus mostrou o tempo da escravidão no Egito, Deus mostrou que no fim seus descendentes sairiam do Egito com grandes riquezas, com grandes possessões, ele ficou sabendo que ele próprio ia morrer em paz, e Deus também revelou por que demoraria tanto, né? Porque ele poderia ter perguntado para Deus, mas Deus, por quê? É claro que nem tudo nós podemos saber. Hoje nós entendemos um pouco o que Deus estava fazendo com o povo de Israel no Egito. Ele estava preparando o coração deles. É necessário a gente passar por essas coisas. Daniel, que fala muito do tempo do fim, ele fala que vai ter um tempo de tribulação, de purificação. As tribulações purificam como ouro, como prata. Então, o que Deus está procurando fazer, o povo que Deus quer levantar, nós fazemos tudo para não passar por tribulações, nós pedimos, suplicamos, Deus tira as tribulações, e muitas vezes Deus responde. Mas as tribulações, não que a gente deva querer também, eu quero mais tribulação, claro que não. Mas nós precisamos às vezes aceitar, porque as tribulações mexem com a gente lá dentro, mexem com o nosso coração, mexem com nossas atitudes. Então nós precisamos entender isso. Então Deus estava falando, mostrando para Abraão que esse tempo que eles iam ter que esperar... tinha uma razão, não só do lado da purificação, mas tinha uma outra razão. E isso é muito importante a gente entender. Eu quero mostrar esse princípio, né? Nós não vamos ficar muito tempo nisso, mas esse versículo 16, né? Gênesis 15, 16, é muito importante para entender. Porque ele fala, na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus, amorreus está sendo usado aqui para representar todos os cananeus que viviam lá, ainda não está cheia. Já de cara, assim, a primeira coisa que eu acho importante salientar aqui é que Deus estava mostrando que o tempo dele... a razão dele não dar imediatamente a terra para Abraão é porque Deus não ia simplesmente por um capricho, falar assim, ah, eu não gosto dos cananeus, nós vamos matar os cananeus e você vai habitar aqui. Deus não estava tendo uma preferência, Deus não estava agindo de uma forma... de capricho, de um ímpeto, assim, ou de uma preferência de uma raça sobre outra. Isso é muito importante para a gente entender. Em todos os momentos, tudo que Deus faz sobre juízo é algo com muita justiça. E isso traz muita confiança no nosso coração. Deus nunca vai agir sem ser por justiça. E nós temos os conflitos hoje entre o povo de Israel e os palestinos. E não é simplesmente dizer assim, como Deus falou com Abraão aqui, assim, eu estou prometendo essa terra para você. Mas não era uma coisa assim, eu que mando aqui, eu sou Deus, e tira esse povo aí, eu vou colocar vocês. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Expulsa, mata, acaba com eles. Não, Deus tinha uma regra muito importante. Deus nunca faria algo sem ser através da justiça, ok? Então, eu já falei que Deus queria a terra, não simplesmente porque ele queria que o povo de Israel ficasse lá e era... claro, ele falou com o povo de Israel, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, vai ser maravilhoso, uma terra que produz, vocês vão viver muito bem ali. Mas Deus queria colocar o povo na terra porque aliança é Deus fazendo uma parceria com o homem. Deus não faz nada sem ser por parceria. Deus tem suas ações de soberana, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele faz com parceria. A parceria precisa da participação humana, nós precisamos aceitar. Deus só viu que podia fazer uma aliança com Abraão nesse momento. Ele estava esperando o momento. Quando Abraão abriu o coração e creu e confiou em Deus, Deus falou assim, agora posso fazer uma aliança. E lá na frente ele vai passar por outra prova, quando ele oferece Isaac, Deus então confirma a aliança, porque quando o homem se entrega, quando o homem confia, é uma parceria. E o que Deus estava dizendo é, eu sou Deus soberano, mas eu não posso agir na terra sem a permissão, sem uma verdadeira aliança e parceria com o homem, porque isso dá autoridade para Deus. Deus não vai agir na terra, isso parece até meio contraditório, porque como que Deus não tem autoridade? Deus vai agir em autoridade quando o homem está em parceria com ele. Deus fez a terra assim, Deus deu a terra para os homens. Deus não vai tomar a terra, ele vem, ele vai julgar a terra, mas ele só vai fazer isso quando ele tiver realmente uma união com uma igreja que vai dar autoridade e autorização para Jesus voltar. Então é muita responsabilidade a gente pensar que Jesus só vai voltar quando a igreja estiver realmente entrando em aliança com ele, e lembrando que essas alianças são todas progressivas, tem muita coisa para acontecer. Aliança com Deus não é um assunto simples, não é um assunto, é simples assim, não tem complicação, mas é um assunto sério. É um assunto muito sério, é passar no meio desses animais, é um assunto de sangue, é um assunto de vida, é um assunto que envolve morte e provações. Então isso tudo faz com que essa cerimônia fosse muito importante. Então a terra para Deus só vai ser a chave para ganhar toda a terra, o planeta Terra, mas quando um povo estiver em aliança com Deus e vivendo ali na terra. Então vamos olhar aqui em Levítico capítulo 18, eu quero mostrar, porque assim, tem pessoas que têm, assim, por que que Deus tirou os cananeus? Por que que tinha que matar? E hoje, por que que a terra de Israel é do povo de Israel? Por que que não é dos palestinos? E como que fica? Então tem muitas dúvidas sobre isso. Então eu queria mostrar, primeiro, vamos pensar sobre esses conflitos hoje entre o povo de Israel e os povos árabes, os palestinos. Deus, ele dá a terra no momento certo. Se o próprio Deus não abriu o caminho para que fosse algo aprovado por ele. Nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos que a terra pertence à descendência de Abraão, mas Abraão precisou esperar mais de 400 anos, né? Ele morreu, mas sim, mas levou bem mais de 400 anos, porque esses 400 anos só começaram a contar quando Jacó desceu para o Egito. Então, foi mais de 400, em torno de mais de 600 anos, até que o povo saísse do Egito. Então, até que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, um dos pontos que eu quero colocar é isso para a nossa herança espiritual também. Nós só teremos autoridade espiritual quando Deus tiver autoridade na nossa vida. Então, aliança é algo que dá autoridade para Deus, mas isso, claro, que dá autoridade para nós. Mas só existe, Deus só pode agir aqui na Terra quando tiver uma aliança verdadeira em funcionamento. E nós só vamos ter autoridade de Deus na Terra quando nós estivermos realmente em aliança com Deus. Então, esse é um dos pontos, assim, as coisas não vão acontecer até que Deus permita, até que Deus dê. Nós vimos algumas guerras milagrosas com Israel logo nos primeiros anos, assim, 48, 50 e alguma coisa, 67, houve várias guerras que Deus fez intervenções. Mais de um certo tempo para cá, nós não vemos exatamente a mesma coisa. E isso é porque Deus está preparando, nós sabemos pelas profecias também, que muitas nações vão se unir contra Israel, não só os palestinos. Então, a terra só vai ser de Israel em paz, e eles habitando e possuindo a descendência de Abraão, possuindo a terra, quando Deus determinar, porque a terra é de Deus. E Deus determinou que a terra só pode ser essa chave para a redenção de Deus quando alguns requisitos forem cumpridos. Então vamos lá, Levítico 18, versículo 24. Com nenhuma dessas coisas, eu tinha falado sobre várias imoralidades aqui no capítulo 18, com nenhuma dessas coisas vos contamineis. Por quê? Deus tinha dado várias ordens, né? Não ter incesto, não ter adultério, não ter relações sexuais fora do casamento. Então ele fala de várias coisas erradas e depois ele fala, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Então ele falou assim, cuidado, eu não estou tendo preferência por vocês. Eu não estou dizendo assim, eu não gosto dos cananeus, eles expulso e vocês ficam e fazem assim, mesmo que vocês façam coisas erradas, tudo bem. Não, a terra, várias pessoas têm colocado essa frase que é muito importante, a terra pertence aos descendentes de Abraão. Essa aliança que nós estamos vendo em Gênesis 15, começa isso, mas depois fala em vários outros lugares, que Deus está prometendo, essa terra pertence à descendência de Abraão. Mas, o direito é deles, mas eles não ficam, como nós vemos na história, teve o cativeiro em Babilônia, mas depois teve a dispersão, depois do ano 70, e Deus só vai dar, o povo de Israel está, tem a nação de Israel hoje, mas eles não vivem em segurança, tem muito conflito, e Deus não vai dar esse direito da terra enquanto as condições não forem cumpridas. Então ele fala, cuidado, não se contaminem com essas coisas que as outras nações fizeram, porque foi por isso que eu expulsei as outras nações. E se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão ser expulsos, como de fato aconteceu. Então ele fala, versículo 25, até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade, até a vomitou os seus moradores. Vós guardareis os meus estatutos, meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram essa terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra pelo fato de haveres contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Então ele fala várias vezes aqui, tem outros textos que falam, eu só vou citar aqui por uma questão de tempo, 1 Reis 21, 26. O que diz lá? É só um versículo, mas fala que o rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, lá na frente, no reino dividido, o rei Acabe fala que ele fez segundo todas as abominações que os amorreus tinham feito, que foram expulsos antes do povo de Israel entrar. Então, o que Deus falou? Sim, se vocês fizerem igual, e aí nós temos esse relato em 1 Reis 21, fala, e não só Acabe, né? Houve o cativeiro das 10 tribos, depois houve o cativeiro de Judá, assim, eles foram para o cativeiro por causa disso, depois eles foram dispersos mais, né, no ano 70, no ano 135. Então, essa dispersão da terra é porque as pessoas não poderiam ficar, a nação de Israel não podia ficar na terra se fizesse como as outras nações. Então, voltando então agora para Gênesis 15, só lembrar aqui que o que Deus mostrou para Abraão é que Deus só iria expulsar os cananeus e Abraão, a descendência de Abraão, receberia o direito e de fato possuiria a terra quando chegasse a hora. Então Deus não iria, mesmo sabendo, Deus sabe de todas as coisas, sabendo que o povo ia pecar, Deus não faz algo sem justiça. Nós não sabemos qual a medida da iniquidade. Chegou uma hora que Sodoma e Gomorra, o cálice encheu, no tempo de Abraão ainda. O cálice encheu. Então só Deus sabe quando o cálice enche. Mas Deus não faz as coisas por capricho, quero tirar, eu prefiro esse povo. Não existe essa preferência. Deus faz as coisas com perfeita justiça e dentro do tempo em que isso deve acontecer. Então, trazendo isso para o tempo moderno, como eu falei, nós queremos que haja paz em Israel, nós queremos que, não que os palestinos sejam rejeitados ou expulsos, nós queremos que eles aceitem, que eles possam conviver em paz, mas nós sabemos, eu ouvi isso da boca de vários judeus messiânicos lá, eles falam assim, esse problema com os palestinos, isso não tem uma solução humana. E isso é porque Deus tem um tempo para isso. Então, nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer, mas assim como aconteceu com Abraão, nós precisamos esperar o tempo dele. Ok, então agora voltando para Gênesis 15, nós temos mais uma etapa. Na verdade, assim, tudo que aconteceu até agora foi uma preparação. Então, as aves de rapina, o sono profundo. Deus deu uma profecia muito significativa para Abraão. Então, mesmo nessa hora assim, que ele teve um sono, parece que de trevas, como se fosse um sono da morte, mas nesse momento Deus veio para ele e falou com ele. Então, muitas vezes Deus nos visita nas nossas horas mais escuras e nós precisamos ter um entendimento de que a noite, né, o choro dura durante a noite, que existem momentos de choro, existem momentos de trevas. O processo, é difícil falar isso, eu sei que eu não estou falando uma coisa maravilhosa, dizendo assim, crê em Jesus que você não vai ter provação. Não, a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, principalmente no sentido coletivo, a igreja, o povo de Deus, assim como o povo de Israel tinha que passar pelo Egito, hoje, olhando para o fim dos tempos, a igreja precisa passar. Isso está previsto. Eu poderia abrir o livro de Daniel. Daniel 9 fala assim que no fim vai ter uma onda de assolações. Ele fala sobre o anticristo que vai vencer o povo de Deus. Então, a Bíblia tem várias profecias a respeito de um tempo também de escuridão no fim dos tempos. Então, assim como ele mostrou para Abraão, Deus não está enganando Abraão. Deus está fazendo, eu vou te dar essa terra, eu vou garantir com minha palavra e com essa cerimônia, eu vou garantir que você vai receber essa terra. Mas tem períodos de luta, tem períodos de trevas e nem sempre são períodos rápidos. Então, Deus deu essa palavra para ele. Mas no meio dessa experiência também Deus estava presente. E isso é também, aliás, essa é a nossa principal esperança, a nossa esperança que tem um período de trevas, mas vai passar. Mas outra esperança é que no meio das trevas Deus está presente. Deus está presente no Egito, Deus está presente no deserto, Deus está presente conosco e ele está ali falando com Abraão mesmo nesse momento. E olha que coisa tremenda, eu me sinto muito insuficiente, muito incapaz de mostrar a grandeza, o impacto, a maravilha do que vai acontecer agora. Versículo 17. Posto o sol, então já tinha falado assim, ao pôr do sol, aqui de novo, posto o sol, houve densas trevas, mas no meio dessas densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Então, algumas traduções até falam que é um tipo de uma fornalha, um vaso, a gente não sabe exatamente descrever, mas tinha um... eram dois objetos, um fogo fumegante, então era algo que tinha brasas, mas que estava dando muita fumaça, então tinha um objeto que tinha fogo, mas tinha muita fumaça, então você não via chama, então era um fogo fumegante, mas tinha também uma tocha de fogo, com fogo aceso e o brilho daquela luz, né? Então tinha fumaça e tinha o fogo. Essas duas coisas existem várias vezes na história do povo de Israel. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, é o que acompanhou, tinha a coluna de fogo e tinha nuvem. Dentro do tabernáculo tinha o incenso que produzia fumaça. Então, quando Deus veio no Monte Sinai, tinha fogo, mas tinha muita fumaça. A fumaça produz uma nuvem. E a nuvem nos protege para que nós não vejamos Deus sem estar preparados, né? Então, tem a nuvem, né? Tem a fumaça, mas tem também o fogo. Então, essas duas coisas ali... representam, algumas pessoas até dizem que isso é o pai e o filho que estavam andando juntos, porque eram duas coisas ali representando a presença de Deus. Deus veio, Abraão tinha feito toda a preparação, os animais estavam ali partidos, tinha um caminho no meio, veio o sono profundo, Deus falou com ele, mas aí na hora mais escura... Deus aparece, não numa forma humana, mas aparece com esse fogo e com essa fumaça, e são duas partes, como se fosse Deus caminhando, e Deus, o Espírito Santo, o Filho, assim, Deus estava mostrando que ele mesmo estava passando no meio daqueles animais, mas era só ele não falou, Abraão, venha passar comigo, nós estamos fazendo uma aliança. E essa é a parte mais impressionante dessa história, dessa cerimônia, é que Deus passa ele sozinho por meio dos animais. E a gente fica pensando, se passar no meio dos animais significa que, como eu falei, é um casal, duas pessoas que estão passando ali, dizendo, se um dos dois for infiel à aliança, então... a pessoa infiel vai acontecer, né? vai ter uma sentença de ser igual a esses animais. Agora, Deus está falando, isso vai acontecer comigo? Claro que Deus não seria infiel, mas a simbologia aqui é de Deus passando no meio desses animais, eu coloquei aqui que seria uma garantia unilateral. Deus estava dizendo, olha... se depender de Abraão passar junto comigo, ele vai, né, ele ou descendente dele vai passar pela morte, porque os homens sempre vão ser infiéis em algum momento. Mas Deus passou sozinho para mostrar que ele assumiu a garantia, ele assumiu a pena da morte, porque no fim das contas, como Jesus passou isso por nós, então nós podemos dizer que Jesus assumiu a pena do homem, mesmo o homem não passando, mas a infidelidade do homem recaiu sobre Deus. Deus passou por essa cerimônia de casamento, de aliança, ele passou sozinho, não que ele não estivesse incluindo o homem, mas que a garantia era dele, e quem até suportaria as consequências do homem ser infiel seria o próprio Deus. Então, e nós podemos sim, não vou tomar o tempo, mas só fazendo uma conexão rápida, quando Jesus, nós podemos dizer que Jesus passou exatamente, ele foi partido, né? Ele não passou por animais partidos. Ele, o corpo dele foi partido por nós. E ele passou por essa noite escura. Lembra Jesus no Jardim do Getsêmani? Eu poderia dizer que no Jardim do Getsêmani, Jesus estava nessas densas trevas. Ele queria até que passasse o cálice. No Evangelho de João 12, Jesus falou assim: agora minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus passou por tudo isso que Abraão estava pressentindo, que ele experimentou. Jesus passou, ele passou por nós. Então ele sentiu, e ele teve que enxotar, né, as aves de rapina, que eram esses ataques, né? Jesus foi severamente atacado por dúvidas, por ó Deus, por que me abandonaste? Ele pediu a Deus para passar o cálice. Jesus foi seriamente atacado. Então, a gente pode imaginar, né, aplicar essa cena de Abraão enxotando as aves de rapina, porque ele tinha que preservar esse cenário, esse lugar para Deus poder passar ali com ele. Enfim, são muitas aplicações. Eu sempre leio esse texto, tenho a sensação de que ainda não estou conseguindo sondar, não estou conseguindo sentir e perceber a profundidade disso, mas é algo tremendo como Deus passou sozinho no meio dos animais e fez a declaração aí no final. No final do capítulo, nós temos versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão. Então, aqui nós temos a declaração. Até aqui tinha sido promessa, Deus tinha caminhado, desenvolvendo um relacionamento. Aqui, a partir desse capítulo, Deus fez uma aliança com Abraão. É interessante que a própria palavra... Deus fez, essa palavra no hebraico é cortou, por isso até coloquei no título dessa aula. Deus cortou uma aliança com Abraão. E essa expressão não é só usada aqui em Gênesis 15. Muitos e muitos lugares, quando fala que Deus fez, que alguém fez uma aliança, esse verbo fez é cortar. E a própria palavra aliança no hebraico também tem o sentido de cortar. Então, isso mostra que para eles, esse tipo de cerimônia, de passar no meio desses animais, era uma cerimônia conhecida, né? E eu não tenho tempo agora para ler aquele texto que eu mencionei em Jeremias 34, mas no tempo de Jeremias, pouco antes do cativeiro, O povo de Judá, eles cortaram uma aliança com Deus. E eles prometeram a Deus que eles iam cumprir, eles iam soltar as pessoas que estavam sendo, estavam sendo escravas, né? Na lei, cada 7 anos eles tinham que libertar aqueles que tinham se vendido como escravos. E eles fizeram uma aliança, eles passaram no meio, aí não fala que eles cortaram um animal, acho que um novilho, eles cortaram no meio e passaram no meio para dizer que eles estavam acertando sua vida com Deus. E depois eles não foram fiéis a essa aliança e Deus trouxe um juízo sério sobre essas pessoas. Então, alianças com Deus são coisas sérias. Eu antes de só falar sobre a aliança em si, o que, que Deus estava prometendo, eu coloquei aqui que é o título da terra, mas vamos lembrar que mesmo sendo Deus passando no meio dos animais, ou seja, Deus estava dizendo, a garantia é minha, se houver alguma sentença vai cair sobre mim, mas mesmo assim, a responsabilidade nossa que estamos recebendo isso de Deus pela graça é muito séria. Tanto é que Jesus, que o corpo dele foi partido, Jesus também fez sozinho, Jesus passou por esse caminho sozinho, partindo o próprio corpo dele. Mas ele diz, depois em Paulo diz, né, em 1 Coríntios 11, que quem comer esse pão e beber esse cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Então isso mostra que aliança com Deus é coisa séria. É muito, muito sério isso. Então, recapitulando, então, um cenário muito marcante, indicação de um processo que não seria fácil, que ia ser demorado. O próprio dia dessa cerimônia, Abraão sofreu, porque ele ficou ali esperando Deus e foi ficando escuro. Então ele sentiu assim, uma pequena amostra do que seria a demora maior. Esse compromisso é muito sério, a garantia é de Deus. E o título, Deus deu, então o versículo 18 fala, naquele dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Então aqui nós temos algo também que é muito significativo aqui o que Deus está falando, que ele está dizendo, eu chamo isso aqui de título, sabe quando você compra um terreno, uma casa, então o título, né, o contrato, o documento, né, da propriedade, fala quantos metros, distância, o que tem de um lado, o que tem do outro e tal. E ele tá falando nesses termos aqui. Eu estou fazendo uma aliança dizendo a tua descendência dei esta terra. Isso aqui é muito importante. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos nem a história que está acontecendo hoje nos nossos tempos. Isso aqui é fundamental. A tua descendência desta terra, desde o rio do Egito, então são os limites, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então ele dá os limites e depois ele dá uma lista bem completa, são 10 nações que estão ocupando essa terra hoje, mas que essa terra não será dessas nações, será dos descendentes de Abraão, mas no tempo dele, quando for justo fazer isso. E aí ele cita todas essas 10 nações. Então, na nossa folha de esboço, eu coloquei algumas conclusões. Eu acho muito importante, eu tenho já falado sobre várias coisas aqui, mas primeira conclusão, que Gênesis 15 é a primeira parte da cerimônia, porque vai ter uma outra parte no capítulo 17. Então, essa é uma parte da aliança, mas vai ter uma outra parte bem importante no capítulo 17, que traz a circuncisão. Para a nova aliança, como nós podemos aplicar isso? Porque, como eu falei, as alianças de Deus, elas não desfazem a aliança anterior. Elas constroem em cima. Então, a nova aliança em Jesus não desfaz a aliança abraâmica. Então, nós entendemos que aliança com Deus não é uma coisa assim, assina esse documento e pronto, está tudo certo. Aliança com Deus é um relacionamento. Deus só faz alianças, né, como Jesus falou em Mateus 7, as pessoas vão chegar no dia e falar assim, Senhor, mas nós fizemos tanta coisa. Eu falo assim, eu nunca vos conheci. Ele não tinha relacionamento, não conhecia a ele. Então, nós precisamos tirar da nossa maneira de pensar que a aliança com Deus é simplesmente assim, eu fiz uma entrega, eu fiz uma oração, eu faço parte de uma comunidade e estou... É só isso. Não, Deus quer um relacionamento individual e coletivo, e Deus está fazendo isso para preparar as coisas para uma grande consumação. Então, Deus está fazendo uma aliança com Abraão, Deus está fazendo uma aliança conosco, mas a terra, a descendência, a terra faz parte do plano de redenção. E nós queremos fazer parte disso, nós queremos fazer parte desse plano de redenção, e tem algo que já mencionei que precisa acontecer nos últimos dias, que é passar por um grande confronto com as forças do mal, e isso é uma noite escura, nós precisamos estar preparados para isso. Então é um processo de relacionamento, inclui períodos e experiências tenebrosas, mas tem a garantia divina, Deus garantiu unilateralmente que vai acontecer. Isso não é uma garantia que eu vá fazer parte, mas é uma garantia de que vai acontecer. Deus vai levar essa descendência de Abraão e a descendência pela fé em Jesus, ele vai levar isso até o fim. Isso tem uma garantia de Deus, tem uma garantia de Jesus na cruz. Isso vai acontecer. E é uma continuação dessa aliança original. A aliança, né, o contrato, já prevê o objetivo e prevê também o processo para alcançar. E nós fazemos parte de uma parceria. Como eu falei assim, Deus está fazendo aliança porque ele faz as coisas juntamente conosco. Se ele não tiver o nosso assentimento, a nossa permissão, ele não tem autoridade para agir na terra. Isso é muito sério, eu tenho pensado sobre isso. E é claro que sem nós estarmos em aliança com ele, nós também não temos a autoridade de Deus. Então, os dois precisam estar em parceria, e aliança significa esse mecanismo que Deus usa para fazer tudo que ele vai fazer na terra, que ele não faz as coisas simplesmente porque ele é Deus, ele pode fazer. Ele só faz através dessas alianças de parceria com o homem. Então, que Deus revele, que isso possa ser um caminho para a gente entender muito mais a nova aliança, e para a gente entender o que Deus iniciou na vida de Abraão e quanto que isso foi importante, né? Esse capítulo 15... tem outros capítulos tremendos na vida de Abraão, mas eu considero esse capítulo 15 como um grande capítulo, um capítulo que fala de coisas tremendas. Fala de Abraão crer e isso ser a justiça de Deus para ele, mas também fala dessa cerimônia tremenda que vimos aqui hoje. Senhor, nós estamos diante de ti, Senhor. Ó Deus, que coisa grandiosa. Nós não temos nem como imaginar isso corretamente. Como o Senhor podia fazer uma cerimônia tão pessoal e tão vivo, assim, de uma forma que isso ficou impresso no coração e na mente de Abraão para sempre. Foi algo que marcou e que está registrado aqui para nos marcar também. uma coisa séria, uma coisa profunda. O Senhor não faz um contratinho, um acordozinho que não tem validade. O Senhor faz algo que tem valor eterno. Nós queremos fazer parte de algo eterno e para isso nós queremos caminhar mais no nosso relacionamento contigo. A ceia do Senhor, que é a nossa forma de reviver essa aliança contigo, que seja algo vivo, que seja algo verdadeiro na nossa vida, Senhor, e que realmente a igreja possa entrar coletivamente e na nação de Israel para experimentar aquilo que o Senhor quer fazer, e que tudo isso possa, possa trazer o caminho para a tua volta e para a consumação daquilo que o Senhor quer, porque nós cremos que o Senhor vai redimir toda a terra e estabelecer o teu reino aqui. Para isso nós estamos crendo, para isso nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.